Voltamos a apresentar Central Manhã.
Voa Brasília, e em Brasília tem ele, o repórter Adilson Souza. Me conte, tem o Lula, ontem passou mal, Adilson, foi isso?
Isso mesmo, Beto, bom dia a você. O presidente Lula estava em um atendimento no Palácio do Planalto e de repente veio aquela tradicional vertigem. Então ele ficou meio preocupado, a equipe médica preferiu que ele fosse no Sírio-Libanês fazer uma bateria de exames. Foi, fez e identificou que ele teve um início de labirintite. Aquela tradicional vertigem que já acontece com muitas pessoas, né? Os idosos sentem isso também, a gente sente. Então o presidente Lula foi recomendado a voltar para casa, recebeu alta e cancelou toda a agenda do dia de ontem, que ia receber o líder do Senado no PT lá, o Humberto Costa, ia receber também o ministro Fernando Haddad, então foi cancelado. Mas já passa bem, está de repouso. E hoje, com certeza, volta às atividades normais.
Mas ainda não foi confirmada a agenda de hoje, né?
Não, ainda não foi confirmada, mas ele foi recebeu alta.
Teve informação que até agora há pouco ele não havia confirmado a agenda de hoje. Estava todo mundo aguardando se ele ia atender a partir de hoje ou não, né? Ou se permaneceria de repouso.
Até agora não liberaram essa confirmação, mas a gente fica acompanhando. Praticamente, segundo a equipe médica, ele não haveria nada muito grave. Os exames que fizeram de rotina, de imagem, também de pressão, todos foram feitos normalmente, identificado que não tem nada agressivo, nada prejudicial. Então, por isso ele foi liberado para ir para casa. Humberto, eu só aproveito para falar aqui também de uma situação que o líder do PT no Congresso, na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, ele pediu que fosse investigada aquela atuação do Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do mandato, está morando nos Estados Unidos, e começa a fazer ataques à democracia brasileira através de uma conspiração de um sentimento de raiva dele, da parte dele, contra o ministro Alexandre de Moraes. E surtiu efeito. O Mark Rubio, que é um dos líderes do governo dos Estados Unidos, do Trump, demonstrou que haveria a possibilidade de articular, né, de executar uma lei, né, que existe para sancionar, né, impedir alguns acessos de pessoas que não são benquistas ao governo americano. E aí o Eduardo Bolsonaro comemorou, achando que aquilo aí foi uma participação dele, que ele conseguiu chegar àquela decisão, daquela notícia, que a decisão ainda não existe. Com isso, a PGR aceitou ontem o pedido de investigação, repassou ao Supremo Tribunal Federal. E aí a crise aumentou porque o presidente do Supremo, o Barroso, ele tem autonomia para indicar um relator ou então fazer um sorteio. Ele automaticamente indicou o Alexandre de Moraes, que também é desafeto nesse caso do Eduardo Bolsonaro. Então tem aí uma crise implantada, onde o Alexandre de Moraes será o relator e já declarou que será. O processo até o momento está em sigilo e que ele já providenciou o Ministério de Relações Exteriores e o Itamaraty para providenciar o endereço oficial do Eduardo Bolsonaro para que ele seja citado e que ele possa se pronunciar de alguma forma diante desse processo. Outra pessoa que já poderá ser citado, segundo o Alexandre Moraes, é o próprio pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque já declarou na imprensa que ele é que sustenta o próprio filho nos Estados Unidos com aquele dinheiro do Pix que a população doou para ele ano passado. Então ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro e ele quer confirmar algumas situações. Então está aí uma crise formada mais uma vez com relação a esse impasse Estados Unidos através do Eduardo Bolsonaro e aqui o governo brasileiro com um caso em questão, o ministro Alexandre de Moraes. Para encerrar, a gente conseguiu já obter o IBO da Polícia Civil, que fez aquela operação antibomba com um homem-bomba lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Foi identificado o nome dele, né? É Flávio Pacheco da Silva. O Flávio Pacheco da Silva foi realmente lá no Ministério reivindicar um atendimento que foi negado pelo Ministério há meses atrás, onde ele alegava que a mãe dele e o irmão sofrem de esquizofrenia. Esses dois casos ele queria ser atendido para saber por que foi negado, mas ele queria falar com o ministro. E o irmão dele falou no depoimento também, que estava ao lado, diante da esposa e do filho, não uma gestante. Ele disse que o irmão dele, esse Flávio, já é costumeiro soltar bombas lá na rua, eles moram na cidade de Ceilândia, e que ele fabrica ele mesmo essas bombas. Então, é uma situação que foi estranha para a polícia, e que o Flávio, né, foi detido por causa desse mau comportamento. Com isso, ele fez toda essa ação, mas já está tudo tranquilizado, e foi informado que ele não é estrangeiro coisa nenhuma, ele é sim um brasileiro que estava revoltado com um atendimento segundo ele, por causa da negação de um serviço para a mãe e o irmão. E só para encerrar mesmo, Humberto, aqui o Guará completa 56 anos, esse mês todo foi de muitas comemorações, e a gente falou aí de polícia, o Carlos Jorge falando de dados. Aqui na cidade do Guará nós temos 125 mil habitantes. Ontem o delegado, o secretário de segurança, numa das comemorações, falou aqui público dizendo que aqui no Guará não tem, durante o ano de 2025, um registro de assalto a ônibus, não tem um registro de feminicídio. Teve apenas um homicídio até agora. Então ele considera uma das áreas de Brasília mais tranquila para morar, e foi feito várias homenagens para essa cidade que tem aí 56 anos completado já aqui de emancipação e existência na região do Distrito Federal. Essas são nossas informações, participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza. Um abraço para o pessoal de Codó que acompanha pela Rádio Lemos FM e também Itapecurumirim com a Rádio Web Guaraci.
É com muito você, obrigado, estúdio, repórter Fernando de Alves Pereira. Adilson Souza, vamos cortar diretamente para o Nildo Costa, que está nesse momento lá próximo ao plenário da Câmara Federal e tem as últimas informações. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalba Pereira, que acompanha o Central Manhã. Humberto, o governo tem até o final desta semana para indicar como fazer para compensar as perdas com a negação, a revogação das medidas do IOF. Isso porque ele anunciou no final de semana passado, né, anunciou aí o congelamento de 31 bilhões de reais no orçamento de 2025, que é o maior dos últimos anos, né, e com algumas medidas para compensar, ele anunciou aí aumentos na alíquota do IOF. Mas essa repercussão negativa, principalmente no mercado, fez com que o governo revogasse algumas medidas. E o impacto disso é de uma perda de mais de 2 bilhões de reais. E agora o governo precisa encontrar uma forma de compensação. Isso gerou um mal-estar entre o governo federal e aqui a Câmara dos Deputados, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo tem uma caixa preta de um imposto aí de um valor de 800 bilhões de reais, né, de, como é que dá o nome aí, meu amigo Jalba, me ajuda aí, que ele isentou, né, de renúncia fiscal, exatamente, de isenções. Então são mais de 800 bilhões de reais que o governo tem essa caixa preta. E aí levou uma resposta dura aqui do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que disse que o governo gasta desenfreadamente e quer passar o volante para o Congresso Nacional, colocando a culpa aqui no Congresso Nacional. Não pegou bem. O líder do União Brasil, ontem se manifestou através do Twitter, do X, né, antigo Twitter, disse que política social de verdade não se faz com aumento de imposto, e sim com responsabilidade e visão de futuro. Precisamos discutir o corte de gastos, modernizar o Estado e aprovar medidas estruturantes que sustentam o crescimento do Brasil ao longo prazo. A bancada do União Brasil está pronta para esse debate, não tenho dúvida disso. Ele disse, não tem dúvida disso, o imposto é uma das formas mais injustas de buscar justiça social, porque recai justamente sobre quem mais precisa. Um texto publicado pelo líder do União Brasil aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, no dia de ontem. Humberto e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Tomara que não sobre para a gente com um aumento de impostos. Isso é que não pode, a população brasileira não aguenta mais. Obrigado, Nildo Costa, lá direto de Brasília. Obrigado ao seu William Coelho, perguntando aqui se não tem uma cláusula sobre o Banco do Bradesco, que adquiriu do Banco do Estado, se não tem como os deputados e a classe política intervir. Quem está mandando mensagem também, o Reginaldo Cantanhede. Muito obrigado, Reginaldo Cantanhede, estamos acompanhando aqui de Passo do Lumiar, Reginaldo das Feiras Livres, o seu William Coelho, lá de Capizal do Norte, o Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, quem mais aqui? O Alexandre, que mandou também, o Ribamar Fernandes, lá de Teresina do Piauí, a Rosileide Oliveira, a Maria Lopes, e a todos vocês, o Cosme de Jesus, eles estão acompanhando aqui do assentamento do MST na Vila Diamante, em Igarapé do Meio. Abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Olha, se eu não voltar amanhã, é porque eu vou dar uma voltinha, saber como é que tá a imagem do Maranhão lá fora. E aí o Jalder Pereira, mas o Carlos Roger devem comandar o programa. E aí eu devo estar voltando somente na segunda-feira com a apresentação do programa Central Manhã. Mas eu quero que vocês prestigiem todos os dias esses grandes batalhadores que vão segurar a barra aqui na ausência do Humberto Fernandes. Tá bom? Combinado assim com todos vocês? Até lá, se Deus quiser.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.